falarmos a respeito do trânsito no nosso município de Lagoa Vermelha.
Bom, Gesiel, ali temos, nesse trecho que nós referimos, a construção de uma rotatória. Queremos saber qual é o objetivo e como está o trabalho nesse momento.
Então, nós realizamos aí nos últimos anos o novo plano de mobilidade urbana do nosso município, realizado pela empresa Progevias, e a qual então trouxe uma série de projetos visando resolver os problemas da nossa mobilidade urbana, sejam na sinalização viária e em toda a mobilidade de nossa cidade. Na parte da sinalização viária, já estamos implantando algum tempo já a nova sinalização, principalmente nos pontos críticos, aqui na área central, e agora ainda vamos ainda continuar nos pontos críticos que temos aí apontado pelo plano de mobilidade. E um desses é esse cruzamento, ali na Avenida Nívio Castellano, com a Rua 7 de Setembro, onde somente no ano de 2019 ocorreram mais de 5 acidentes ali com uma certa gravidade, né? Visto aquele declive que desce ali do Hospital São Paulo. Então, os veículos geralmente costumavam descer ali acima da velocidade permitida, que em toda a cidade era de 40 km por hora, mas ali chegavam até 70 ou mais. Então, sempre quando dava alguma colisão ali era de certa periculosidade. Resolvendo então essa questão, o plano de mobilidade apontou então para nós instalarmos uma rotatória. Uma rotatória que muda as regras mais comuns de circulação, porque em todos os cruzamentos a preferência é sempre de quem vem à direita. E nas rotatórias, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 29, no parágrafo 3, até gostaria, se me permite, de ler aqui, né? Para ficar bem claro, não estamos inventando as regras, né? Mas assim, a preferência é sempre de quem vem está circulando na rotatória e vem pelo lado esquerdo, né? Então, aqui no artigo 29, capítulo 3, parágrafo 3, a letra B fala: no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Nos demais casos, a quem vier pela direita do condutor. Então, nas rotatórias sempre tem preferência, todos os carros deverão parar e dar preferência para quem já está circulando no eixo da rotatória.
Então não tem mais essa questão de preferencial ali de quem, né, está descendo pela Nívio. Tem que parar ali obrigatoriamente e ver se já existe um carro fazendo ali a rotatória.
Exatamente, Flávio. Vai diminuir então ali a velocidade naquele local, porque todos os carros vão ter que dar uma segurada antes de ingressar no eixo da rotatória. E esperamos resolver. Claro que problemas sempre vão existir, como ontem no horário ali entre 13 horas e 20 minutos, que é uma área que de grande circulação, maior contingente de veículos, aí o maior engarrafamento de veículos que temos na área central é nesse horário, né? Que as pessoas estão indo para o seu trabalho, sempre vai dar algum engarrafamento, né? Agora só que é dividido, antes era só na 7 de setembro, agora vai ser dos dois lados, as pessoas vão procurando entrando dentro da rotatória devagarzinho e vão saindo por ela.
Já está concluído o trabalho ali, Gisel?
90%. Agora o que falta é apenas algumas decorações ali, talvez alguma mudança ali que vamos fazer ali na parte ali do eixo ali. Quer dizer, mas não vai mudar nada no, no, na parte de circulação.
E haverá colocação de alguma placa indicando qual a conduta do motorista, por exemplo, de preferência quem está na rotatória, até para o pessoal se habituar?
Sim, nós já colocamos, já instalamos 4 placas em todas as entradas. Existe uma placa que tem o sinal de preferência e de rotatória, né? Que essa é a regra, a placa para esse tipo de cruzamento.
Ali não foi pensado em instalar um quebra-molas naquela descida ali?
Olha, foi pensado, mas foi o projeto do plano de mobilidade nos indicou então que eles não são meio que contra, né, até os quebra-molas, né? O pessoal que lida com o trânsito, que faz os desenhos do trânsito, a última opção seria um quebra-mola, na verdade. O semáforo também não, porque o semáforo para o trânsito. Então, sempre, antes de instalar um semáforo, sempre nos é indicado buscar outras alternativas.
As pessoas aqui, quando nós falamos em trânsito, sempre referem a Presidente Vargas, né? Temos aqui o Fabinho perguntando: quando a Presidente Vargas receberá alguma sinalização, né? E também nós temos visto ali, segundo o Fabinho, vários, né, acidentes, atropelamentos. Será que uma rotatória, né, em locais de grande fluxo, como no final da Borges de Medeiros, por exemplo, onde aconteceu um acidente na semana passada, poderia ajudar ali?
Olha, nós já temos o projeto também já foi feito dentro do plano de mobilidade, foi feito o projeto para toda a cidade, inclusive para a nova sinalização da Avenida Presidente Vargas. Qual é o nosso cronograma de trabalho, digamos assim? Está sendo terminado de colocação dos meios-fios ali próximo aos bombeiros. Acredito que falta mais uns 200 metros ali. Esse mês é certo que é terminada ali, se o tempo ajudar, vai ser terminada a colocação dos meios-fios. Logo em seguida, então, vem a camada asfáltica, né? Para todo o resto da Avenida Presidente Vargas. Todo o restante vai ser feito numa vez só. Terminando a camada asfáltica, vai ser feito então as travessias elevadas, que temos o projeto aí sendo elaborado também, para colocar 5 a 6 travessias elevadas no decorrer aí de toda essa extensão aí de 3,5 km aí que foi feito a nova Presidente Vargas. Principalmente nos pontos críticos. Esse ponto aí que o Fabinho tem comentado, a Borges de Medeiros vai também ter uma travessia elevada. A rua André Hoffmann de Mello, cruzamento, vai ter. Em frente à creche Mônica Bonotto. Provavelmente aqui na Avenida Circular vai ter outra. Mais uma acima ali perto dos bombeiros também vai ter. Então são travessias agora que mudou também um pouco a regra, a resolução que define as travessias elevadas, elas são um pouco maiores até do que as outras que temos aí na cidade, elas são de 8 metros, o mínimo é de 8 metros, então são grandes, digamos assim, e vai trazer maior segurança para o local. Os veículos vão ser obrigados a diminuir a velocidade, e logo em seguida, então, quando virem as marcas para fazer então as camadas asfálticas aqui, o restante da avenida, já vai ser feito também essas travessias, tapado aqueles tampões que estão desnivelados ali para baixo da Presidente Vargas, ali, principalmente para baixo da Jorge Mugi. E logo em seguida, terminando essa parte asfáltica, vai ser feita a pintura de toda a sinalização na avenida. Acreditamos que aí que o próximo mês, este mês e o próximo mês aí, seja acabado principalmente essa parte aí do asfalto com a sinalização, restando somente então as calçadas e a sinalização das placas, né? Que a empresa MAT também vai fazer a colocação de placas em toda o andamento da avenida.
Com que material serão feitas essas elevadas, Gisel?
É asfalto, né? Nós tínhamos pensado em fazer em concreto, mas ficou definido então, já que a empresa que vai fazer vai ser a própria MAT, até por ser mais rápido, né, a instalação.
Então vai ser asfalto. E 8 metros vai ser a largura
Isso.
dessas elevadas.
5 metros a parte da travessia, mais 1,5 metro de cada lado o declive.
O declive, né? E com isso se pensa em reduzir a velocidade também nesses trechos.
Já é obrigatório, né? Quando não se tem ali pela educação, né? Primamos a educação, mas nem sempre a educação é muito respeitada, né? Principalmente por nós brasileiros, aí muitas vezes muitos têm a tendência a aumentar a velocidade. Sabemos que a regra é de 40 por hora em toda a área central, mas em muitos pontos aí é aumentado a velocidade. E precisamos trabalhar mais a educação do nosso povo, porque as regras é para todo. Precisamos ter empatia no trânsito. Existem muitos problemas em nossa cidade. E cada vez aumenta também os problemas. À medida que aumenta o número de veículos em circulação, dá uma guinada na economia, entra mais veículos e a maioria desses veículos não saem. Acabam continuando em nosso município, passando para outros. Logo, cada habitante vai ter um carro aí, né? Então, precisamos nos educar para poder conviver e compartilhar o trânsito de uma forma segura. Existem muitos problemas na área central e nós tínhamos planejado para esse ano aí um trabalho de educação muito forte para o trânsito, mas aí devido à pandemia tivemos que dar uma segurada em todos os trabalhos, até da sinalização mas devagarinho nós vamos retornando às nossas atividades. Provavelmente vamos ter ainda alguma parte aí da parte da educação aí, um trabalho que vamos fazer com um grupo nas ruas da cidade. Mas mesmo assim precisamos nos educar, precisamos nos aprender aí, não é porque a pessoa tem 50 anos, 40 anos de carteira de motorista e as regras estão mudando para melhorar, o número de veículos tem aumentado gradativamente todos os anos e existem muitos problemas em nossa cidade que precisamos corrigir. E todos os tipos de problemas, né? Pessoas estacionando aí muitas vezes na faixa de segurança ou em cima das calçadas. Achando que por ser a entrada de sua garagem ele teria direito a estacionar, já vimos alguns casos aí no centro, costume, e acaba impedindo o passeio, o trânsito dos pedestres também, porque o trânsito somos todos nós. O trânsito quem faz parte é os pedestres, os ciclistas, os motociclistas e os motoristas, enfim, muitas vezes antes de sermos motoristas, somos pedestres. Temos que respeitar o direito dos outros.
Pois é, nesse caso, Gesiel, de quem é a responsabilidade pela fiscalização no trânsito e o que pode ser feito, principalmente para coibir os abusos de velocidade e essa questão, do desrespeito, principalmente às faixas de segurança? Muitas pessoas referem isso. Olha, cruzar uma faixa de segurança em Lagoa é um problema, porque algumas vezes o veículo que está ali próximo para e o que vem, né, pelo lado passa voando e a pessoa ganha preferência para entrar na faixa, quando começa a atravessar, passa outro veículo ali, não tem nem como se defender. Quando param, né? Alguns, não têm essa sensibilidade. E quem é responsável pela fiscalização? O que poderia ser feito para melhorar essa questão do abuso da velocidade e do desrespeito às regras da faixa, do estacionamento e de outros tantos?
A fiscalização, no momento, ela está, através do convênio que temos com a Brigada Militar, a cargo da Brigada Militar. Mas assim, ó, estudamos e temos dentro do próprio projeto do Plano de Mobilidade Urbana, estudos, né? Compreende vários estudos, né? Desde a colocação do lixo, transporte coletivo urbano, estacionamento rotativo, agentes de trânsito, enfim, tudo isso talvez e mais tarde, seguramente nós vamos precisar, independente de quem esteja no governo, na administração municipal, as coisas vão se encaminhar para essa forma, do jeito que vai as coisas, e à medida que vai aumentando o número de veículos e circulação e o progresso da nossa cidade também, vai se fazer necessário, agentes de trânsito em nosso município. O que acontece também, vamos trabalhar agora com a educação. Vamos botar um agente aí, educacional agora, com umas multas solidárias também, né? Que seja um litro de leite, um sacolão aí para uma entidade também. Vamos trabalhar nesse tipo, esse projeto que nós temos aí de educação no trânsito. E vamos estar nas ruas orientando os pedestres de uma forma educativa, solidária e tentando sensibilizar e conscientizar o povo a parar nas faixas. É claro que o direito da faixa é prioritário aos pedestres, mas os pedestres também têm que saber como utilizá-las. Muitas vezes, para atravessar, ele precisa buscar as faixas nas esquinas. Temos também aí muitos pedestres atravessando no meio da quadra, e vai ser comum, não é proibido, mas o indicado para ter a segurança e para ter a prioridade é procurar a faixa. E parar na faixa, ter um contato visual com o condutor, buscar o contato visual com o condutor, ele manifestando a intenção de parar, segue adianta. Agora, nossas avenidas aí que tem dupla faixa de rolamento, precisa também dar uma parada no meio antes de entrar, porque pode vir outro carro que não vê ou não perceber o porquê que o carro ao lado parou e seguir, né? Muitas vezes sem ter a consciência de que está passando um pedestre ali.
E o motorista, quando percebe que um colega de direção está parando na faixa, já fica atento aí para parar também, né?
Exatamente, vamos pedir a sensibilidade dos motoristas, principalmente reduzindo a velocidade e buscar, vamos circulando aí na área central, um pouquinho mais de paciência, né? 5 minutos a mais ou 5 minutos a menos não vai fazer a diferença, e sim pode evitar muitos transtornos, até graves, aí uma incomodação muitas vezes para o resto da vida.
É verdade. Gesiel, temos também projetos para a Avenida Benjamin Constante, ali próximo ao Clube Lagoense, e lá próximo à Escola Bom Jesus. O que que se pensa fazer ali?
Intervenções na Avenida Benjamin Constante, nós temos três ainda que não foram realizadas. Devido, claro, foi travado um pouco o trabalho agora diante da pandemia, mas vamos procurar realizar na medida do possível. Acredito que a próxima intervenção vai ser uma rotatória no Serlaguença, né, aquele cruzamento, que é um cruzamento também apontado pelo plano de mobilidade, que precisa ser colocada essa rotatória, e uma rotatória de verdade, porque as que tínhamos antes eram rótulas e apenas de circulação. As regras vão mudar também ali nesse trecho, vai ser preferência sempre para quem estiver circulando, os veículos vão ter que parar, vão ter que dar preferência para quem está circulando pela esquerda, e enfim, vai reduzir a velocidade, mas vai trazer segurança para aquele local e maior fluidez ao trânsito. Em frente ao Bom Jesus, lá para quem desce a Rua André da Rocha, o que o plano de mobilidade prevê é que seja alterado, ou seja, quem estiver descendo pela Rua André da Rocha não poderá converter à esquerda. Ele vai ter que obrigatoriamente entrar à direita e fazer o contorno na rotatória do Kennedy para depois voltar. Ali é um lugar de grande fluxo, principalmente no horário escolar, né? Então ali vai diminuir a entrada de veículos que pretendem. Então, se o motorista ele quer tomar uma outra direção, ele procura outra rua para descer, outro cruzamento para descer, para sua agilidade no trânsito.
Vai ser trancado ali aquela passagem entre os canteiros?
É trancado uma parte, parcialmente, mas o que vai ser feito vai ser, quem tiver subindo pela Avenida Benjamin Constante vai poder subir pela Rua André da Rocha.
É só aquela conversão, né? Da Benjamin para André da Rocha, mas
Poderá
para.
passar.
Sim.
Agora, quem estiver descendo pela André da Rocha não vai poder subir a Rua Benjamin Constante.
Então são medidas que vão ser adotadas. José, obrigado pela presença aqui. Vamos aguardar que essas melhorias realmente possam trazer mais fluidez, segurança, principalmente evitar acidentes aqui no trânsito.
Obrigado, Flávio. Obrigado a todos os ouvintes aí. E vamos buscar aí, junto com todos, a solidariedade e a conscientização para transformarmos o trânsito de Lagoa Vermelha em um trânsito muito mais seguro.
Gesiel Toledo, coordenador do Departamento de Trânsito, participou hoje do programa 937.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bruna Abraão, psicóloga clínica com orientação psicanalítica, comunica que está atendendo junto à Neuroclínica, em Lagoa Vermelha, Avenida Benjamin Constant, 2600. Fone 3358-3439.
Brasileirão. Copa do Brasil. Libertadores da América. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, os melhores seguros de vida você encontra na Ágamo, porque nossa missão é fazer a proteção. Elo Calçados na Rede Mundi, tudo em calçados, tudo em família. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. E Bela Casa é sua vida e conforto em primeiro lugar.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas: Banco da Família em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Ei, produtor rural, isso, você mesmo.